Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É isso aí, minha gente. Voltamos com o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Então a gente retoma agora um papo com a Antônia Liliane, né? Hoje a gente vai fazer um debate sobre a situação, né, da FAS. A Liliane é integrante do SISMUC, né, da direção do SISMUC, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba. A gente quer falar sobre esse tema porque a FAS aí, né, mas há alguns dias saiu uma matéria falando sobre alguns abusos que aconteceram na casa do PA1. Então, além desse problema que aconteceu, dessa denúncia muito grave, né, outros problemas envolvendo a FAS também vem acontecendo, na verdade, permeando toda a gestão do prefeito Rafael Greca. A gente estava com um probleminha técnico. Antônia, como é que tá? Tá ouvindo bem a gente agora?
Sim, você me escuta também? Boa tarde.
Boa tarde, Antônia. Agora sim, né? Ao vivo é assim mesmo, não tem problema, acontece, né? Faz parte. O importante é conseguir retomar. Eu estou ouvindo muito bem você, espero que esteja me ouvindo. Seja muito bem-vinda ao programa, Liliane. É um prazer tê-la aqui para a gente poder falar sobre esse tema tão importante para a nossa cidade.
Eu sou assistente social Antônia, trabalho na FAS há 12 anos e nessa configuração do SISMUC faz parte da diretoria. Posso dizer que sou uma sindicalista debutante. É a minha primeira vez no movimento sindical, né? Estou numa fase de aprendizado, que eu considero bastante importante para o servidor, trabalhador e trabalhadora do SUAS. É muito importante discutir a política da assistência social dessa cidade, que é considerada a capital mais rica do sul do país, né? Uma cidade que tem recurso, que tem orçamento, e que não dá a devida importância à política pública da assistência social. Nós vivemos um período ainda, a FAS, Fundação de Ação Social, que é a gestora da política da assistência social há 30 anos, fez o ano passado 30 anos, ainda não entendeu que precisa romper com esse modelo assistencialista, precarizado, pontual, e em que, vamos dizer assim, a primeira dama indica quem vai ser a pessoa que vai pensar a política pública da assistência social, né? Rafael Greca assume em 2016, e essa política tão importante que é a assistência social teve 5 presidentes, né? A Fundação de Ação Social, ela funciona como presidência, que é uma indicação política, né? O uso político partidário da assistência social em Curitiba é notório. Quem presta um pouco de atenção no percurso que cada campanha eleitoral para prefeito desenrola, você consegue perceber muito claro o uso político da assistência social. Então, nós temos no primeiro ano e no segundo ano da gestão Greca, 2 pessoas envolvidas com o Estado, né? A gente pode dizer assim que foi uma parceria estabelecida entre o município e o Estado, e aí assume a presidência da FAS pessoas ligadas ao governo do Estado, né? Depois nós temos uma terceira pessoa que assume, que era um vereador, né, da base evangélica. Depois nós temos uma quarta pessoa que assume a presidência da FAS e nós estamos no quinto momento agora com a presidente, a Maria Alice, né? Depois daquele áudio que vazou, né, em que a presidente da FAS fala em que as equipes levem a guarda municipal para dar susto na população em situação de rua, nós não conseguimos a mobilização através do sindicato fazer essa retirada da presidente, dessas falas equivocadas, né? Nós temos, acho que o ano passado, se eu não me engano, né, um homicídio de um cidadão, né, usuário da política pública que estava em situação de rua dentro de uma unidade de acolhimento. E nós temos na cidade de Curitiba, não só para os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que inclusive nós não temos uma lei, né? Então, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social na cidade de Curitiba, ele não foi regulamentado, porque o entendimento da gestão municipal é que nós não somos uma política de pungência, né? Uma política potente, que nós não temos tanto, assim, visibilidade. Inclusive, nós não temos nem orçamento. Então, a assistência social, me permita a palavra, e não quero ofender ninguém, nós vivemos com o pires na mão, né? Pedindo o que sobra das outras políticas. Nós não temos orçamento na cidade de Curitiba. Então, nós precisamos pensar nas pessoas, né? Quando você fala na introdução de que a prefeitura tem esse zelo pela cidade, eu concordo, né? Os parques são bonitos, as flores são sempre trocadas a cada estação, mas não existe a preocupação com as pessoas. Nós somos uma fundação, a Fundação de Ação Social, a política da assistência social precisaria ser uma secretaria. Nós estamos com os quadros super precarizados, nós não temos condições de trabalho. O adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS é uma realidade, né? Nós temos uma regional aqui em Curitiba que existe o rodízio de assistente social. Tem acho que seis a sete CRAS e tem 3 assistentes sociais. Então, cada dia um assistente social está num local diferente. E o usuário chega no determinado equipamento, não tem atendimento, é dado o número do telefone, ele liga e aí é informado que dia que ele vai ser atendido. Então, nós estamos sobrecarregados e sobrecarregadas, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, educadores e educadoras sociais. E temos uma característica, a proteção, a assistência social, ela é dividida em 2 proteções. A proteção social básica, que o equipamento de referência é o CRAS. A proteção social especial de média complexidade, que o CREAS é a referência, e os centros POPs. E a alta, alta complexidade, né, dentro da especial, da proteção especial, a média complexidade e a alta complexidade, que são os acolhimentos. Então, nesses serviços, nós temos, aliás, nós não temos, né? Existe falta de servidores e servidoras. Nós estamos há tempo sem um plano de carreira, né? As nossas últimas reivindicações que foram entregues como pauta para a FAS foi 2011, de lá para cá nós não temos esse diálogo aberto com a FAS. Eu ainda não vou lembrar o número, mas conforme o sindicato, a Fundação de Ação Social é a secretaria, vamos dizer assim, entre aspas, que tem o maior número de processo administrativo. Nós levamos essa questão do assédio moral na última conferência da cidade de Curitiba, não conseguimos aprovar a moção, então nós sofremos assédio moral, né, dentro das instituições, dentro dos CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, dos CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, e dentro dos acolhimentos também. Então, essa questão da população em situação de rua, Curitiba ainda não enfrentou como deveria. Nós ainda não temos um censo. Então, na cidade, nós temos 3.513 pessoas cadastradas no cadastro único, que é a porta de entrada do serviço da assistência social. Desses, 2.825 recebem Bolsa Família e 688 não recebem Bolsa Família. Mas desde 2009, com a instituição da política da população em situação de rua, algumas cidades, como São Paulo, Belo Horizonte, já fizeram censo. Alguns estados do Nordeste já repetiram censo, né? Curitiba nunca fez censo. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas estão em situação de rua de Curitiba. E se as vagas que são ofertadas através dos hotéis sociais, dos centros pop, das casas de passagem, elas são suficientes. Nós temos também um número grande de pessoas idosas em acolhimentos, que seriam para pessoas de 18 a 59 anos. Mas como essas pessoas estão em situação de rua, estão idosas, e nós não temos um acolhimento específico, elas são atendidas em unidades para pessoas em situação de rua, mas seria inadequado porque são idosas, né? Então, nós temos várias questões a trabalhar. Sim. Recomposição das equipes, concurso público, valorização do trabalhador e trabalhadora do SUAS, a construção, né, e a implementação dessa lei do SUAS, regulamentação de benefícios sociais. Então, era necessário que a prefeitura viesse dialogar conosco, né, os trabalhadores, ouvir as nossas necessidades, mas a FAS não dá essa abertura. Né? O sindicato tenta todo ano entregar as pautas de reivindicação, mas nós não temos essa abertura de diálogo.
Certo, Antônia. Você trouxe um panorama, né, muito bem colocado de vários pontos, né, sobre a situação da FAS em relação aí à prefeitura, em relação ao diálogo, em relação aí aos seus equipamentos, né, que são muito importantes nos bairros, diga-se de passagem, porque a região central de Curitiba é muito bem cuidada, entre aspas, né, com um cuidado específico com certas pessoas em detrimento de outras. Mas nos bairros, né, o CRAS tem um serviço de extrema importância. O CREAS, né, que é quem faz um contato com os pais, com as mães, tem um trabalho com os idosos, com os adolescentes, e muitas pessoas não conhecem, né? Por falta de informação, mas enfim. Eu queria te perguntar uma questão que vai abranger tudo isso, para a gente também ir desdobrando aos poucos. Você falou sobre uma questão de orçamento. Hoje em dia, existe uma transparência em relação ao orçamento estabelecido para a FAS? Como é que funciona essa questão do orçamento, né, para a gente pensar essa situação? De onde que vem o dinheiro para a FAS? Como é que é feita essa divisão? Enfim, que teoricamente os vereadores deviam estar pautando também, deviam estar falando sobre isso, já que é, né, uma fundação que envolve vários entes e tem aí um desdobramento muito grande em toda a cidade.
Então, essa questão ela é obscura para nós, porque... O ano passado, no Conselho Municipal de Assistência Social, eu fiz essa fala, né? Porque vem recursos do Tesouro, né? Tesouro do município, recursos próprios, porque uma fundação pode apresentar projeto e captar recursos. Mas a gente não sabe exatamente de onde que vem essa captação de recursos. Nunca foi apresentado no Conselho Municipal de Assistência Social. E tem o financiamento que o governo federal faz, que é fundo a fundo, né? O FMAS. Então, o governo federal faz repasses, agora... num piso, um bloco único, para os serviços tipificados. Existe a resolução 109, de novembro de 2009, que tipifica os serviços da assistência social. Então, alguns serviços tipificados recebem recursos do governo federal. Nosso orçamento, em números assim, eu não sei dizer, mas nós fizemos essa indagação o ano passado no Conselho Municipal, né? A pergunta que eu fiz para o financeiro da FAS foi essa: como que a presidente da FAS negocia com o secretário municipal de finanças, se ela não sabe o custo da assistência social? Então, nós não sabemos qual é o custo para manter a proteção básica, para manter a proteção especial na média complexidade, que seriam os CREAs, os centros POP. Qual é o custo da alta complexidade nos acolhimentos? Isso não nos foi apresentado. Então, vem um montante, um valor, que a gente sabe que não é o necessário, né? E aí a pessoa do financeiro falou que eles vão negociando com o administrativo, porque a gente sabe que a saúde e a educação tem percentagem, né? Tem uma porcentagem constitucional estabelecida e o município é obrigado a passar para a saúde e para a educação. A assistência social, na 13ª conferência, o ano passado, em dezembro, tenta 1% da receita bruta a nível federal para que seja aplicada na assistência social. É isso que nós estamos pleiteando para a cidade de Curitiba. Isso em valores reais eu não vou saber agora, né? Mas é isso que nós queremos, que a assistência social tenha uma porcentagem fixa, que seria 1% da renda bruta de Curitiba, específica para a assistência social, para a gente sair dessa condição, né, de estar sempre pedindo uma complementação de valores. Eu me recordo que no Conselho Municipal da Assistência, quando eu estava em 2022, no período da pandemia, o nosso orçamento chegou a 0,89. Foi o maior valor que nós tínhamos de orçamento da assistência social, por conta das demandas que a pandemia trouxe, né? Mas, nesse momento, na comissão de financiamento do Conselho Municipal de Assistência Social, eu não posso te dizer isso porque eu não sei, né? A gente não sabe exatamente de que forma que se dá a composição do financiamento da assistência social, tirando o fundo o FMAS, é o fundo nacional, que vem do governo federal, né? O governo do estado passa um valor também muito pequeno, às vezes para questões pontuais, né? O estado não investe na política pública da assistência social, isso nos 399 municípios, não é só para a capital, né? Mas como nós somos uma metrópole, o repasse deveria ser diferenciado, né? Então, nós temos essa conversa dentro do Conselho Municipal da Assistência Social, onde eu representei o CRES e agora represento a FUT, para saber qual é o custo da assistência social em Curitiba. Quanto custa manter uma pessoa em situação de rua num hotel social, né? Eu lembro que o ano passado houve na prestação de conta a informação de R$900 mil, se eu não me engano, só para a compra de marmita para a pessoa em situação de rua, e causou estranhamento. Então, lá no Conselho Municipal, a gente sempre faz essa pergunta, essa indagação, né, esse questionamento. Qual o custo da assistência social em Curitiba? Nós não sabemos. Até para a gente ir buscar esse recurso, né, fazer uma incidência política junto aos vereadores, aqueles mais sensíveis às causas da assistência social, para mudar a LDO, né, e a LO também, aprovação, para que a assistência social tenha esse reconhecimento, que é uma política pública importante, necessária, e que às vezes faz o serviço que as outras políticas não fazem. Não desmereço nenhuma outra política pública, nenhum serviço social, Mas às vezes as pessoas têm esse entendimento. Tudo que as outras políticas não fazem, joga na conta da assistência, né?
Sim. É interessante que você traz isso, Antônia, porque sem transparência você não consegue fiscalizar e você também não sabe muito bem para onde vai, né, esses recursos. Pensando que são recursos que vêm aí do governo federal. Curitiba é uma cidade que tem muito dinheiro também, né, mas ela é muito seletiva para investimento desse dinheiro, desse montante específico. Muito a gente sabe que vai para o centro, que vai para as obras, vai para asfalto, enfim. Mas sem transparência fica muito difícil, como você disse, né, fica muito nebuloso. Dentro desses aspectos também, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre essa questão que você falou, né? De sempre a FAS, ela representa muito isso, sempre a primeira-dama está à frente da FAS, né? A gente vê aí a companheira, a esposa do prefeito, enfim, sendo a presidente da FAS. E a gente sabe também que acontece muito, eu já participei de muitas associações de bairro, enfim, e a conexão da FAS com as associações de bairro, ela é muito estranha, né? Ela tem ali um certo assistencialismo, um certo uma relação muito, muito delicada no sentido de um cuidado de certos currais eleitorais, né? E eles usam muito a FAS nesse sentido, né? A FAS de vários bairros, elas têm muitos contatos com várias lideranças comunitárias que, enfim, conseguem liberar doações para um, não recebem doações para outro. Isso eu presenciei, né, em loco, eu vi muito isso. Mas nesse sentido, né, isso é só um exemplo, mas nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco de uma secretaria especializada, né? Porque se a gente passa esse serviço para uma pessoa que teoricamente não tem muito conhecimento de uma situação tão delicada, né, que é a fase tão complexa, a gente deixa, né, de ter um bom serviço. Então eu queria que você explicasse sobre essa questão de uma criação de uma secretaria especializada para poder gerir a FAS, né, que é uma das demandas de vocês aí no SISMUC, que vocês sempre tocam nesse ponto.
A questão do a gente chama de primeiro damismo, né? Todo o livro de serviço social, quem começa a fazer o serviço social e vai se tornar depois assistente social, estuda isso, primeiro damismo, né? É um resquício ainda da época da Lúcia Vargas, né? Criou o primeiro damismo, tinha essa referência. Depois a gente passa pela LBA, Curitiba não se renova, né, nesses 30 anos. Quando você fala da questão da relação com as associações de bairro. Então, existe realmente uma pessoa mais sensível, mais atenta, vai perceber que existe o uso político, né, da Fundação de Ação Social para fins eleitoreiros, né, para eleger o prefeito. Eu me recordo numa época, logo quando eu entrei na FAS, de selecionarem os usuários, alguém dizia assim: ah, seleciona aquela pessoa, aquela usuária que pode falar bem da FAS. E aí gravava vídeo com as pessoas que eram atendidas, né, lá por 2012, para falar da FAS, né? E quando é uma política pública, a secretaria, ela dá essa impessoalidade que o serviço público tem que ter, né? Você precisa ter alguns parâmetros de qualidade, você precisa ter servidores concursados, servidores de carreira, e você tem essa preocupação. Existe a 9RH de 2006, se eu não me engano, e ela qualifica o serviço da assistência social, dizendo que os cargos têm que ser concursados, profissionais de carreira, nível superior. Então, você dá essa impessoalidade, essa garantia de que o serviço público vai ser prestado por pessoas que não dependem, né, do favor do político. Eu sou concursada, eu não devo nada ao prefeito, né? Eu sou a servidora, trabalhadora do SUAS, concursada. Então, eu não devo nada ao prefeito. E os outros colegas também não. Quando você tem o cargo comissionado e você faz esse jogo, essa troca política, você fica amarrado, né? E aí você traz indivíduos que não conhecem a política, né? Que não entendem a política nos seus princípios, né? Na sua preocupação com a família, com o território. Você traz para dentro da política da assistência social pessoas que não entendem essa lógica do impessoal, da prestação, o direito, né? A grande diferença da política da assistência social para o assistencialismo é isso. Nós executamos política pública, nós acessamos direito, né? Então a pessoa não tem que me agradecer, né? O serviço me dá essa obrigatoriedade de servir com atenção, com humanidade, agilizar o acesso à política pública da pessoa. E a secretaria, ela necessita de concursado. E o concursado, ele tem essa responsabilidade, porque ele não é político partidário. Ele vai fazer política, ele vai ter seu posicionamento, sua ideologia, mas ele não é partidário. Não que isso não existe na secretaria, mas reduz bastante propensão, vamos dizer assim, né? E você ter essas, essas manobras da pessoa que é diferente da política, desconhece a política dentro do sistema. Então, a secretaria, ela dá uma qualidade e dá essa celeridade ao processo de garantia de direito, que é o que a política pública da assistência social tem que fazer, garantir direito, né? Ela é para quem dela precisar, né? E a nossa função é acessar os direitos para o usuário e usuária. Não é a favor político. Você não tem que votar no fulano A e B porque você recebeu um benefício da assistência social, né? Então, a secretaria, ela dá essa característica de organização pessoal e de garantia de direito ao indivíduo que precisa da assistência social. Não sei se eu consegui esclarecer.
Não, eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso também vai dialogar com transparência, com uma organização também. O pessoal está comentando aqui também sobre essas questões de pasta de administração, né? O Osmano fala ali que deveria ser publicada com transparência e um orçamento participativo. A gente não tem nenhuma secretaria e também não tem um orçamento, né? Estipulado. Não. Com isso, não tem nem participação, né? E não consegue identificar as potencialidades, né? Qual região tem mais demanda de serviço? Vamos pensar o SIC, né? Olha o tamanho de um bairro como a Cidade Industrial de Curitiba, né? Quantos CRAS existem ali, né? Quantos CREAs existem ali, né? Qual é a necessidade de cada ponto? Eu lembro de muitos educadores que atuavam dentro de CRAS, né, que era um serviço muito bacana, trabalhar com arte, seja com os idosos, com os adolescentes. Hoje em dia você quase não vê, né? Eu já fui em outros CRAS e já ouvi relatos de pessoas falando: ah, hoje tem uma educadora aqui que ela faz o que ela pode, ela se desdobra, né? E isso recai também sobre outra questão, que é a falta de concurso para realmente para que as pessoas possam, né, se candidatar a vagas e que possa se renovar. Hoje em dia, o que, que se percebe, né, tendo em vista aí o que a gente pesquisou? Quando você não tem concurso, né, para novos funcionários, você acaba precarizando e dificultando para os que ficam. Então, você cria aí uma demanda ainda maior de um serviço que já não é, né, da forma como deveria ser. Então, isso também é outro tema que eu gostaria que você falasse, Antônia. Como é que está essa questão de concurso público em relação aí a FAS, né, em relação a todo esse contexto que a gente está falando? Porque se as pessoas se aposentam e não entram novos, as pessoas vão ficar sobrecarregadas. O serviço já é precarizado. Então, eu imagino que isso deve estar acontecendo, porque eu também já presenciei isso. Conta pra gente.
Então, hoje, na reunião do CMAS, nós estamos pedindo, né, o sindicato pediu, o SESMUC, mas nós estamos pedindo desde o ano passado. Nós queremos saber qual que é o RH que nós temos e o que nós precisamos. Essa informação ainda não veio da FAS. Mas, o ano passado... No ano passado, 2023, teve a conferência municipal e foi pedido concurso público. Houve o concurso, acho que se não me engano, para 65 educadores sociais. Houve uma pequena recomposição. Agora, para assistente social, eu sou fruto do último concurso. Isso é de 2011, né? Hoje são 30 de abril de 2024. Então, nós temos aí, superficialmente, hoje foi falado na reunião, uns 800 pessoas que saíram da FAS. Então, nós temos as exonerações, temos as pessoas que se aposentaram, né, com essa mudança. Podemos dizer assim, com o pacotaço que o Greca fez, muitas pessoas que já estavam com direitos garantidos de aposentadoria, acelerou o processo de aposentadoria, porque a gente não sabia, não se sabia até então, como que ficaria o futuro. Né? Então, educadores com 25 anos, assistentes sociais, que já tinham tempo de trabalho, se aposentaram, porque as pessoas não queriam perder o direito garantido. Então, assistente social, o último concurso é de 2011, psicólogo, pedagogos também. E o CREAS, dentro da sua composição de RH, caberia advogado, mas a cidade de Curitiba não tem no seu quadro advogado para atender a população. Então, nós temos uma defasagem por aí de uns 12 anos, acho que é isso, 12 anos sem concurso público para assistente social, psicólogo e pedagogo. Então, você pode imaginar o tamanho da vacância que nós temos, né, com as exonerações, aposentadorias e até os óbitos. Nós tivemos perdas na pandemia também da assistência social, que é uma questão da gente levantar, né? Na pandemia, nós fomos considerados essenciais para trabalhar. A gente costuma dizer, nós éramos essenciais para morrer na linha de frente, mas não fomos considerados para direitos trabalhistas, né? Nossos direitos ficaram congelados. Acho que de março de 2021 até outubro de 2022. Então, não contamos tempo de trabalho, quinquênio, nada disso a gente contou. Então, a gente não teve reconhecido. para nós sermos vacinados, tivemos que fazer uma luta intensa. Em todo o Brasil, a assistência social teve que brigar pelo direito de ser vacinado. Isso que nós estamos na linha de frente. Então, assim, na pandemia, nós tivemos óbitos, né? Então, aumentou a vacância. Então, nesse momento, nós estamos, acho que quinta-feira vai ter uma reunião, nós estamos novamente nos reunindo com a administração pública, pleiteando concurso público para a área técnica. Isso foi prometido em março de 2022, diz que já existe um processo negociado, já existe essa possibilidade de contratação de técnico de nível superior, escola, assistente social e pedagogo, mas até então é só uma promessa, então a gente não tem, não visualiza, mesmo porque se não for até o mês de junho, né, esse ano tem eleição, a gente sabe que a coisa não acontece, talvez fique para o próximo prefeito, talvez seja uma pauta interessante, né, já para o próximo prefeito, pensar num concurso público para todos os níveis da assistência social, trabalhadores e trabalhadoras do SUA em Curitiba, porque sem equipe, sem equipamento, nós não conseguimos dar a qualidade, porque o serviço público é feito pelos servidores e servidoras, né? Eu sempre gosto de lembrar disso. Na pandemia, se não fôssemos servidores federais, estaduais e municipais e servidoras, o país tinha parado, né? A maluquice do outro presidente. Então, nós seguramos a peteca, vamos dizer assim. A gente levou o Brasil adiante. Servidor e servidora público. Fez esse país a diferença, porque a gente não tinha envolvimento político, tinha um entendimento da necessidade que o país tinha, mas o reconhecimento não veio, né? Então nós precisamos que esse reconhecimento venha em forma de concurso público. Eu vou defender para assistente social, mas nós precisamos de psicólogo, pedagogo e das 9 profissões que o SUAS, que é o Sistema de Assistência Social, pede, né? Cabe musicoterapeuta, nós precisamos de advogado nos CREAS. Então todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS precisam ser lembrados no concurso. De repente, algum vereador aí que é sensível à causa da assistência social pode conversar com a gente lá no SISMUC, né, no Conselho Municipal, e fazer essa parceria para a gente buscar qualidade para o serviço e qualidade de vida também para o trabalhador e trabalhadora do Sistema Único de Assistência Social.
É um relato importante, Antônia, justamente pela valorização desses servidores que estão sobrecarregados, né? A gente percebe a precarização. E muitos dos vereadores, já que você tocou nesse assunto, estão mais preocupados em dar menção honrosa, por exemplo, como foi esses dias, para o Bruce Dickinson, né? Que é um vocalista de uma banda europeia, ao invés de valorizar os servidores que estão ali à frente, que estão trabalhando, né? Que estão fazendo muito, muito pelo povo, né? Eu fico abismado quando eu vejo essas coisas, porque a preocupação deles é muito mais estética do que efetiva. E eu acho que vale também ressaltar, quando você fala sobre os servidores, sobre essa gama de serviços, como uma coisa está linkada na outra, né? Se você pensar que Curitiba tem um aumento de ocupações, se você tem ali um abandono dos programas sociais para moradia, quem vai ficar sobrecarregado são os CRAS, que é quem faz o primeiro atendimento para todas as pessoas que estão aí nas ocupações da cidade, que estão aí para fazer o seu cadastro único, que tem seu filho, quem que vai lá? Tem que sair ali do CRAS, tem que ir até fazer as visitas ali no território. Isso as pessoas não veem. Isso talvez o prefeito não veja, porque ele também invisibiliza essas causas, né? Então, as coisas estão todas atreladas, né? Quando você deixa de olhar para as pessoas que mais precisam, você faz com que isso aconteça. Precariza os servidores, né? Gera uma situação muito ruim entre os próprios cidadãos ali, os habitantes que acabam cobrando desses servidores que não conseguem dar uma resposta. Então, uma coisa puxa a outra. E veja como que a questão da moradia também está atrelada à questão da FAS. Mas, infelizmente, esse prefeito está mais preocupado em fazer asfalto na cidade, está mais preocupado em cuidar bem dessas empresas de ônibus, está mais preocupado com a imagem dele, que, na verdade, a gente quase também não o vê mais, né? Porque agora que o vice-prefeito soube que ele é vice-prefeito, ele está em campanha aí para poder tocar esse legado dessas pessoas que estão preocupadas com eles e não com o povo. Mas enfim, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco dessas questões também. Eu quero falar sobre essa questão da humanização do serviço, desse aperfeiçoamento, tá? Então a gente volta daqui a pouco aqui no Vamos à Luta, na Rádio AM 930, a mais livre de todos, aqui na Rádio Cultura.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.